arte, esporte. Você ouve agora na Central 3. Folha Seca.
Somos los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. Nuestro rayito revolucionario, todos los fachas fuera de mi barrio.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, está começando a terceira edição do seu Folha Seca, o programa que traz o melhor do esporte relacionado às artes, ao cinema, à literatura e a tudo mais que a gente fica sabendo pelo nosso país e pelo mundo. Lembrando que o Folha Seca inédito sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e em podcast, sempre que você preferir, central3.com.br. Olá, Leandro.
Fala, Paulão. Como tá você?
Bem.
Tô vendo você com os olhos vermelhos, aí você está chorando.
Pai. É uma irritação das lentes de contato, as minhas maiores rivais nessa vida.
Amigo Central 3, não durma com lentes de contato, não faça como o Paulo Júnior.
Foi um equívoco. Hoje o programa Folha Seca, já ia dizendo o programa Central 3. O Folha Seca, a terceira edição do nosso Folha Seca, vai falar de Chico Buarque, vai falar do título mundial do São Paulo de 1992, vai falar de um livro lá do Recife, um livro que vai contar a história de um título bem legal do esporte, vai falar também de uma programação especial em Salvador para a Copa das Confederações. Mas antes, a gente começa no nosso primeiro bloco com uma entrevista com Pedro Asbeg, diretor do filme Democracia em Preto e Branco, que tem trabalhos muito legais aí ligados ao futebol, e vai bater um papo com a gente para contar um pouco desse projeto que vai falar não só da democracia corintiana em campo, né, muito conhecida já por todos, mas também de toda a relação da época com o rock e também com a política. Olá, Pedro, bem-vindo ao Folha Seca.
Oi, Paulo. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos os ouvintes da Central 3. Mais uma vez participando aqui, já agora no segundo programa, e amarradão mesmo em ver a rádio crescendo e desenvolvendo programas tão maneiros. Então, estou à disposição, vamos lá.
Legal, Pedro. A gente começa falando então do Democracia em Preto e Branco. O filme teve uma primeira apresentação agora no Cinefoot, né? Uma espécie, um sinal ali do que vai ser, não foi especificamente um trailer, né? Foi uma espécie de promo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse filme e desse detalhes aí desse projeto, como foi toda a produção, financiamento, de onde surgiu essa ideia, até chegar nessa construção, que eu imagino que é bastante difícil, né? Misturar assuntos como política, música e futebol.
Pois é, verdade. Bom, eu tinha lido um livro escrito a quatro mãos pelo Sócrates e o Ricardo Gozzi a respeito da democracia, tinha ficado com aquilo na cabeça, e em 2010 tinha uma viagem de trabalho planejada para São Paulo, e então resolvi tentar articular algumas entrevistas para começar esse filme, naquele momento 100% por conta própria, contando com a grande colaboração e generosidade de alguns amigos que doaram tempo, trabalho, equipamento e outras coisas que já estavam embutidas na própria viagem que eu faria. Ali, em agosto de 2010, o filme começou. E a gente fez então uma primeira rodada de entrevistas com os principais articuladores, personagens, digamos, da democracia corintiana. Em seguida, por volta de fevereiro, março de 2011, a gente percebeu que o filme precisava ter um contexto histórico do que estava acontecendo no Brasil naquele momento. E aí então a gente fez aquele esquema de crowdfunding, né, um financiamento coletivo, e correu atrás de uma grana que permitiu que a gente voltasse a São Paulo para fazer uma nova rodada de entrevistas, dessa vez com pessoas que estavam mais ligadas à música e à política, para que a gente pudesse então falar também do nascimento daquelas bandas que foram conhecidas mais tarde como Rock Brasil, e falasse também da campanha das diretas já. Em seguida, Então começou o processo burocrático, lento, às vezes até doloroso, de financiamento mais comum, mais ortodoxo, que é através de leis de incentivo fiscal. E a gente conseguiu, então, encontrar dois parceiros que confiaram no nosso trabalho, um a Klabin e outro a ESPN. E desde então o filme tem avançado e agora ele está na reta final aí de montagem, para que, então, se tudo der certo, no início do ano que vem a gente possa exibi-lo pela primeira vez.
Legal, vamos então ouvir um trechinho de Democracia em Preto e Branco, um trecho que é bastante conhecido, né, Leandro, de quem gosta do assunto, é talvez uma das imagens que melhor simbolizam aquele momento, né?
Talvez o grande momento do Sócrates com uma camisa amarela.
Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Repita aqui, doutor, repita aqui. Se a emenda for aprovada, você... Não vou embora do nosso país!
No início da década de 80, né, ela é marcada fortemente no Brasil pelo início da movimentação em relação às eleições diretas, a reivindicação das eleições diretas. Isso coincide claramente com aquele momento histórico da democracia corintiana. Só que aí o movimento foi ganhando uma conotação de liberdade, no melhor dos sentidos, que se atrelava ao momento político que o Brasil vivia.
Quando surge a democracia corintiana, num período em que a gente estava requestionando a hierarquia militar, os caras sugeriram, não, vamos discutir, vamos questionar o posicionamento da nossa equipe, a necessidade de concentração, a escalação.
Tá, então, a famosa fala de Sócrates no palanque com Osmar Santos e, enfim, momento mais do que importante, ainda mais nessa fase que a gente vive no nosso país, de uma grande onda de protestos por diversas capitais e cidades espalhadas por todo o país, lembrar esse momento importante. Pedro, fala um pouco da sua relação com o Sócrates, com o Corinthians. Você não é corintiano, e como que fica sua simpatia para tudo isso?
Pois eu adoro futebol. Cresci naquele esquema colecionando camisas e jogando botão com todos os times possíveis e tal. Cresci um pouco nessa onda de tudo bem. Mais tarde é que eu fui desenvolvendo a minha opinião crítica a respeito de vários times com os quais hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade e em algumas situações impossibilidade, por exemplo, de usar uma camisa como eu fazia quando eu era moleque. O Corinthians, felizmente, nunca foi um time pelo qual eu tive qualquer antipatia. Muito pelo contrário, eu que sou rubro-negro, ex-campeão brasileiro, Flamengão, sempre admirei o Corinthians e vi o Corinthians como um time muito parecido com o Flamengo. Então, foi mais fácil, digamos, eu admirar aquela história do que talvez se tivesse acontecido com times pelos quais eu nutro grande antipatia. Não vou nem entrar aqui no mérito e não vou detalhar. Bom, de qualquer forma, também por conta dessa infância de torcedor de futebol, colecionador de figurinhas e tudo mais, sempre admirei muito Sócrates. Mas já admito que só passei a entender o tamanho que ele teve, principalmente fora de campo, quando tive a chance de ler a respeito dele e principalmente de encontrá-lo, ouvi-lo e também de ouvir tantos relatos emocionantes que as pessoas fizeram a respeito dele e tal. Então, minha admiração pelo Sócrates só cresce a cada vez que eu paro para pensar, paro para ver o trabalho que ele fez, o que ele deixou e tal. E espero, de alguma maneira, sinceramente, que o filme possa ser uma pequena contribuição às tantas e justas homenagens que existem a ele.
Ô Pedro, qual foi o grande desafio que você encontrou em termos de cronologia, de continuismo, de juntar materiais, juntar uma história e outra história, na hora de montar a mesma linha do tempo com democracia, rock e política? E aproveitando a pergunta para saber se você tem como fazer um paralelo com algum outro filme de futebol que você já trabalhou, se você já tinha encontrado algum desafio parecido com esse.
Bom, eu ainda estou montando o filme, mas já é possível avaliar a complexidade do que a gente está se propondo. É realmente a questão cronológica, que em muitos filmes é um gesso que existe, que dificulta muito. Nesse eu acho que é uma coisa essencial, para que a gente entenda também de que forma aqueles movimentos se entrelaçam, de que maneira o rock influencia o Casagrande, que também influencia as bandas, como todos influenciam a campanha das diretas. Ou seja, naquele momento estava todo mundo falando basicamente de liberdade de expressão. Todo mundo estava sufocado por tantos anos de ditadura e precisava falar. Então, a questão da cronologia e da costura que vai existir dentro do filme, ela realmente é muito importante e ainda está sendo um grande desafio. Mas, aos poucos, a gente está conseguindo fazer com que as coisas se unam de maneira natural e tal. Uma outra forma que a gente tem, um recurso, digamos, que a gente tem, é a locução, que no momento está sendo feita provisoriamente por um camarada da equipe, mas que, se tudo der certo, vai ser feito pela Rita Lee. Então, isso eu acho que é um super trunfo do filme e que, além disso, vai ajudar a costurar os temas nos momentos em que a gente precisar fazer uma transição mais macia. E em relação a outros trabalhos que, de alguma forma, tenham alguma semelhança, eu, sinceramente, dos filmes de futebol com os quais eu já trabalhei, não consigo lembrar, tanto pelo fato da gente estar trabalhando com três temas diferentes, como também com o fato de ser um longa-metragem. Mais próximo a isso, eu acho que é um filme que eu montei, que foi exibido no Festival É Tudo Verdade de 2009, chamado Cidadão Boilessen. Esse ali foi um trabalho complexo de montagem e que, de alguma maneira, tem relação com o Democracia. Mas, ainda assim, ali era uma coisa mais linear. O Democracia realmente é uma costura um pouquinho mais difícil.
Legal. Enquanto a gente espera Democracia em Preto e Branco, vamos dar uma passada aqui por alguns curtas de Pedro Asbeg, que tem aí um vasto trabalho falando de futebol. Começando, Leandro, um trechinho de O Deus da Raça, filme sobre Rondinelli, um filme de 2003. Vamos ouvir um pedacinho dele.
O Deus da Raça, que segundo o Chico Malta é só um zagueiro bigodudo.
O Rivelino, onde ele, debaixo da torcida do Flamengo, o Rivelino ia puxar a bola, ele conseguiu dar uma sola no Rivelino com a cabeça.
Aquilo ali foi, mexeu com o brilho de todo mundo. E dali que foi chamado como Deus da Raça.
Legal, aí o filme sobre Rondinelli. Chico Malta chamou de bigodudo, né? Mas vamos seguir aqui o título dado pelo Pedro, O Deus da Raça. Passando agora, ainda no Rio de Janeiro, o Pedro fez também dois curtas sobre o América do Rio. O primeiro é Unidos Vencerás, de 2003, e Unidos Vencerás 2, de 2006. Vamos ver um trechinho desse segundo filme em que ele trata da torcida do América Carioca.
Não tenho medo de ninguém, só tenho muito amor para dizer, América, você é forte, você não está esquecido não, cara. Você está vivo nos corações de todos os cariocas e de muitos brasileiros. E o América vai entrar em campo como um time grande,
Tá aí, o América vai entrar em campo como time grande. Pedro, fala um pouquinho o que significa o América para quem gosta de futebol no Rio de Janeiro. A gente aqui de São Paulo tem uma noção boa do que ele representa, mas só pela fala desse torcedor dá para ter ideia de como a torcida do América realmente tem uma postura de time grande, né?
Pois é, o América é um time que, assim como tantos outros, aos poucos ele foi diminuindo de tamanho, infelizmente, né? Isso acho que existe em São Paulo, por exemplo, com a Portuguesa e com a Juventus, que até um tempo atrás disputavam os títulos ali, davam muito mais trabalho do que hoje em dia. O América, assim como o Bangu e alguns outros clubes do subúrbio do Rio, era um time bem tradicional e tudo mais, e que felizmente manteve uma torcida muito fiel. E eu queria então fazer um trabalho que falasse a respeito disso, né? Eu que torço para o Flamengo, queria entender como é torcer para um time pequeno mesmo, que disputa títulos muito raramente e tudo mais. Então achei que era legal, era um bom exercício para mim como cineasta e como torcedor. Fui até o estádio novo deles na Baixada, descobri uma seleção de personagens incríveis no primeiro filme, e quando o América, 3 anos depois, disputou a final da Taça Rio ou Guanabara, não me lembro, um dos turnos do Campeonato Carioca, e teria então a oportunidade de ser campeão depois de sei lá quantos anos, 20 e tantos anos, eu resolvi registrar esse dia, esse possível de histórico na história do América.
Legal, encerrando aqui a nossa sessão Pedro Asberg no Folha Seca, um trecho de Dogão Calabresa, um filme que mostra o que muita gente sempre teve curiosidade de saber, né? Como é que os vendedores de lanches na porta de um estádio reagem e aguentam a agonia, a ansiedade de saber o que está se passando dentro de um jogo. E o Pedro foi fazer isso logo numa final de campeonato brasileiro, foi em 2002 no Morumbi, quando o Santos acabou campeão sobre o Corinthians. Vamos ouvir um trecho.
Você não vende bala, não?
Ai, meu Deus, viu? Acredito a coisa dessa, não é possível.
O Dogão Calabresa é o tipo de curta que a gente pensa assim, por que que não fui eu que tive essa ideia, sabe?
E outra coisa, é o tipo de curta que faz dar certeza que cinema é diferente de rádio, né? É quase impossível entender um filme desse só com áudio, né? A gente só coloca um trecho mais para um exercício de entender como foi montado, né? Tem ali a narração de rádio, né? No caso, a Transamérica. E as pessoas ouvindo e comentando sobre os lances,
né? Porque quem tá do lado de fora tem que imaginar o jogo, não pode assistir, né? E o nome do documentário, Dogão Calabresa, remete a livros, né? Que você, Pedro, escreveu e acabar de lançar um novo, né? Que chama Beber, Comer, Sobreviver. Sobre cozinhando de ressaca, sobre as aventuras de um... De repente de um solteiro ou de alguém que não sabe muito bem como lidar.
E a gente indo na tática da água, né? Tem gente já escrevendo livro sobre isso.
Pois é. Esse é o terceiro, né, livro que você lança. Em 2000 você lançou Como Impressionar Sem Fazer Esforço. E também o Bonito, Barato e Gostoso, de 2006. Fala um pouco pra gente sobre esse seu lançamento também, sobre esse novo livro seu. E sobre o desafio de transitar em duas frentes diferentes, se você tem alguma preferência por um, se um é mais fácil que o outro, como é?
Caramba, várias questões aí. Antes de mais nada, agradeço o elogio ao Dogão, é um filme que eu me amarro também, é um filme feito na pura raça. Fomos dois amigos do Rio e outros dois de São Paulo, a gente ficou ao redor do estádio durante a final, sem qualquer comunicação, cada um escolheu o seu personagem, a sua barraca, e ali ficou durante todo o jogo, e só na montagem é que a gente descobriu como é que esse filme seria contado, e é um filme que eu realmente gosto muito. Em relação aos livros de culinária, é uma brincadeira, é um hobby que eu tenho, a culinária em si, né? Adoro cozinhar, adoro esvaziar minha cabeça cozinhando e tal, e até já tentei ter um buffet com uma amiga e tudo mais, numa época em que o trabalho estava muito chato, e depois percebi que realmente são coisas muito diferentes que eu gosto mesmo de fazer, de trabalhar é com cinema, e que a culinária é um hobby. Quando ela vira profissão, ela é outra conversa, outra dureza. E aí, por conta desse interesse, aos poucos eu fui brincando, falando, um dia eu vou escrever um livro, não sei o que lá. Veio o primeiro, basicamente são receitas simplonas mas para pessoas que acreditam não saberem cozinhar e tal, e querem sugestões de pratos simples. Depois eu achei legal essa história toda de livro, e escrevi um segundo para que as pessoas pudessem reaproveitar a comida que geralmente sobra nas nossas casas, né? Um arroz que está cozido já, um frango, pão, batata, tudo isso meio ali dando sopa, e volta e meia acaba estragando. Então eu quis fazer um livro para que a gente evitasse o desperdício, aproveitando as sobras de comida. E o terceiro é um livro autoexplicativo pelo título, né? Um livro de receita para ressaca, porque volta e meia eu acordava nessa situação lastimável e precisava ter algum tipo de reforço físico e mental para superar as durezas do dia, e percebi que a comida realmente ajuda muito. Então aos poucos fui pesquisando e tal, e consegui juntar esse número, essa coleção de receitas aí. O livro saiu no ano passado, no finzinho do ano passado.
Um livro de utilidade pública, eu diria, Paulo Júnior.
Tá, então, Pedro Asbeg, cineasta, escritor e um profissional da ressaca, um especialista em ressaca. Liguem para ele quando acordarem numa situação deplorável. Lembrando que esses curtas que a gente citou do Pedro estão disponíveis lá no portacurtas.org.br. E desde já eu agradeço a participação do Pedro, aguardo também ansiosamente para assistir Democracia em Preto e Branco, e passo a palavra para Chico Malta dar aí também seu pitaco a respeito desse filme, e um alô aí para o Pedro.
Tudo bom, Pedro?
Tudo bom, Chico.
Só para corrigir, eu chamei aquele rapaz ali que estava na sua foto ali de o cara de bigode, o zagueiro de bigode, porque você sabe muito bem que o verdadeiro deus da raça não usava até bigode, era um bigodinho mais simples, mas tinha um cabelo sarará e era pintado de loiro. O nome dele era Birubiru. Então esse é o verdadeiro deus da raça. Você me perdoe, mas eu tenho que fazer essa correção.
Sua sorte é que eu tô a quilômetros de distância e tô super ocupado agora, preciso sair correndo, então a nossa debate vai ser curto.
Mas olha, o filme, eu já assisti o primeiro corte, tive o prazer de assistir o primeiro corte, e tá muito bacana, tá muito legal mesmo. Era o que eu esperava que o Pedro fosse fazer. Vai ser um filme não só para corintiano, um filme para todo brasileiro assistir. Que o Corinthians é o pano de fundo de uma história fantástica, de um momento que o Brasil atravessou super importante na história desse país, né? E o futebol, com jogadores que pensavam, politizados, estando na linha de frente da direta já, daquela situação política que o Brasil vivia. É uma coisa que até está acontecendo agora no Brasil, né? Com essas manifestações, eu acho que vem a calhar.
Maravilha.
Valeu então, Pedro, obrigado pelos elogios.
Voltamos a falar com você a qualquer momento, claro, já é da casa aqui na Central 3, e mais especificamente no Folha Seca, para comentar o lançamento aí de Democracia em Preto e Branco. Valeu.
Beleza, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Sempre que quiser trocar uma ideia aqui com um carioca que se amarra em futebol também, é só chamar.
Tá então, Leandro e Amin, fim de primeiro bloco, entrevista muito boa com Pedro Asbeg, refaço o convite, portacurtas.org.br, é só buscar lá o nome do diretor, que tem uma série de curtas bem legais para a gente acompanhar. Começando agora o segundo bloco, o nosso primeiro assunto, Leandro, falamos aqui da onda de protestos em todo o nosso país, e vale lembrar sempre o grande livro de Franklin Foer, Como o Futebol Explica o Mundo, que conta, né, grandes histórias ligando futebol e sociedade, futebol e política, futebol e cultura. Talvez, para citar uma mais famosa, conta, por exemplo, como o clássico Real Madrid-Barcelona foi usado num contexto político totalmente diferente dos tempos atuais. Vale o convite, então, Como o Futebol Explica o Mundo, de Franklin Foer. Eu te pergunto, Leandro e Amin, por que o futebol brasileiro não se envolve, não explica nem um pouco o que está acontecendo no nosso país? Lembrando também um post do jornalista Júlio Gomes no blog no UOL Sport, que questionou, perguntou aos jogadores da seleção brasileira o que eles estavam achando a respeito dos protestos no Brasil, e foi quase que unânime, todos dizendo estarem muito mais concentrados na Copa das Confederações e sem tempo para analisar ou discutir qualquer outro assunto.
E eu tenho certeza que se o Júlio Gomes fosse na zona mista da seleção da Argentina, ele também encontraria coisa parecida. Na do Uruguai, de repente também. Poucos argentinos saberiam o que acontece, por exemplo, com a família Kirchner. E tem outros países fora da América, se você chegar e perguntar para alguns franceses, por exemplo, que é uma seleção que tem bastante negros e bastante pessoas que são, na verdade, oriundas de situações de fora da França, que não tem muita identidade nacional, vai ser parecida a resposta. Claro que o Brasil é a parte, porque o Brasil consegue superar tudo em termos de falta de cidadania, mas são jogadores que vivem fora do país, que atuam por uma seleção que atua muito pouco no país, só quando está obrigada, e jogadores que vivem com muito dinheiro ao redor, com um salário realmente irreal, eles não conseguem realmente ter a visão, não conseguem se aproximar da realidade do próprio país. Eu não me surpreendi, mas confesso que quando comecei a ler esse artigo do Júlio Gomes, que foi uma bela sacada, uma boa ideia, estava com uma pontinha de esperança de ouvir um ou outro jogador falar alguma coisa contundente. Não tivemos, né? Nem perto disso.
Destacar o nosso capitão, Thiago Silva, que foi o mais, né, foi o mais seco. Nosso foco é na estreia na Copa das Confederações, o jogo que o Brasil acabou vencendo o Japão por 3-0.
O próprio presidente da CBF, que já tem idade suficiente para não cair na mesma ideia dos jogadores, que às vezes são jovens demais e estão deslumbrados com um momento de carreira, com um momento de auge, também disse que ele espera que a maior parte da população brasileira se preocupe com o que deveria nesse momento, que é inteiramente a seleção brasileira de futebol.
Tá certo. Mais um assunto aqui no Folha Seca, Leandro. Hoje é aniversário de Chico Buarque. Você é um fã, confesso, de Chico Buarque?
Eu sou um fã, mas eu não sou confesso, não. Sou um fã.
Um fã tímido.
Fã.
69 anos de Chico Buarque, e vale nossa homenagem a um artista que, nada mais nada menos, fez o hino do próprio time de Várzea. Não é pouca coisa, né?
Não é pouca coisa. Aliás, era um baita time de Várzea, pelo menos fora de campo, né?
Eu acho que eu peguei até pesado com o Várzea, que eles não devem jogar em nenhuma Várzea, né?
Tem uma história do Jorge Ben, uma vez foi jogar com o Politeama no time de Várzea, tomou um pontapé logo no primeiro minuto de jogo, e o zagueiro que deu esse pontapé nele falou: aqui você não é o Jorge Ben, aqui você é o 8. Vou bater.
Sensacional. Vamos aí então ouvir o hino do Politeama. E no documentário sobre a vida do Chico Buarque tem uma passagem muito legal que o entrevistado pergunta: Chico, foi você que fez o hino do Politeama? Ele falou:
quem fez? Martim Babo? Claro que fui eu. Politeama, tum tum tum, Politeama, o povo clama por você. Politeama, tum tum tum, Politeama, cultiva a fama de não perder.
É um hino à moda dos hinos, né, Chico Malta? Podia ser um hino, assim, meio Chico Buarque, mas ele fez um hino de futebol mesmo, né?
É um hino para um que ele aspira que esse time se torne um time gigante.
Cultiva a fama de não perder.
É, é um hino soberbo de um grande time, né?
Versos dignos de um hino de futebol.
Aliás, falta um hino ao Autônomo do Futebol Clube, você que é um bom letrista.
É verdade, hein?
Poderia
pensar nisso. Eu sou um bom letrista.
Você é um bom letrista, você poderia pensar
e
nisso.
E quem seria o bom músico, porque tem a letra, que seria de Paulo Silva, e quem seria o compositor musical?
Eu não gostaria de ofender muitas das pessoas que jogam bola no Autônomo do Futebol Clube, tem bandas de punk, bandas de rock e tudo mais, gostaria de não ofendê-los.
Uhum. O Clasher seria um...
eu tenho minhas dúvidas se eles conseguiriam dar a cadência de um hino e tudo mais. Que eles são daqueles punks pesados e rocks fortes e tudo mais.
Teria que ser um hino alternativo.
E não deixa o Bossa meter o bedelho também, pelo amor de Deus.
Mais um assunto aqui no Folha Seca. Na segunda-feira, o São Paulo comemorou mais um aniversário do primeiro título da Libertadores da América. Em 17 de junho de 92, o time venceu pela primeira vez o torneio internacional e abriu ali uma era, Leandro, de boas participações do Brasil na Libertadores. Vinha numa fase meio ruim. Aí o São Paulo ganhou, o Cruzeiro, o Vasco, o Palmeiras, aí virou festa também, praticamente, até o São Caetano quase ganhou.
Os anos 90 virou a festa do caqui, todo mundo chegando, todo mundo ganhando. Depois dos anos 2000, passamos a ter 4, 5, 6 representantes, nós os argentinos, e aí a chance de um vencedor brasileiro ficou ainda maior. Mas é bom dizer que o São Paulo ganhou em 92, ganhou em 93... E depois virou uma festa de times brasileiros campeões da Libertadores, mas ninguém ganhava o Mundial, né? O Cruzeiro perdeu, o Vasco perdeu, o Palmeiras perdeu, e só quando o São Paulo voltou a vencer em 2005 que os brasileiros voltaram a ganhar, o Internacional depois do Corinthians.
E a gente puxou esse assunto para falar de um livro bem legal lançado no final do ano passado sobre aquela geração são paulina, 1992, O Mundo em Três Cores, livro de André Plihau, e de Raí, o camisa 10 daquele time. O Plihau tinha um projeto de escrever um livro sobre aquela geração. Conversando com o Raí, acabou vendo que o Raí também tinha uma ideia de fazer um relato sobre o título mundial de 92. Acabaram então se juntando, fazendo um livro só, homenageando então o Raí. Vamos ouvir a narração de talvez o gol mais importante que ele fez, não só no São Paulo, mas em toda a carreira.
Então do Raí, o vento é contra, viu amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí. Gol! Dele Raí! São Paulo! A um passo do título!
Um golaço de falta numa jogada que depois... ficou um pouco de lenda de que não havia sido ensaiado, foi a primeira vez que tentaram e que deu certo, tudo mais, o primeiro gol de barriga, era pra dar São Paulo mesmo, né?
Era pra dar, e destacar também a narração do Luciano Duvalli, que às vezes muito se critica, né, desses narradores que já vão alcançando uma certa idade, que já tem uma rodagem no futebol, mas é impressionante como consegue ser fiel ao estilo, né? Você ouve ele narrando hoje e talvez se não tem mais o conhecimento dos clubes, se não está mais tão próximo dos times e jogadores, continua narrando exatamente do mesmo jeito, né?
Do mesmo jeito, sem o mesmo vigor, mas realmente com a mesma marca, com a mesma característica única. E isso faz falta, talvez, para a nova geração. E é por isso que Luciano do Varga, o Galvão Bueno, até o Silvio Luiz vai continuar narrando sempre, porque a nova geração, você ouve e não detecta uma diferença muito grande entre um e outro. O Luciano do Varga tem uma belíssima história dentro do cronismo brasileiro.
E o Chico Malta pediu a palavra porque ele adora esse gol do Raí, né, contra o Barcelona.
Eu ia falar sobre o Luciano do Varga, eu sou mais velho que vocês, né?
Um pouco.
E um pouquinho. Meu primeiro contato com o futebol foi a Copa de 82. E quem tava narrando os gols de Paulo Rossi era Luciano do Valle. 86, outra grande esperança, quem narrou os pênaltis foi Luciano do Valle. Copa de 90, eu assisti uma parte, o primeiro jogo aqui, depois eu acabei indo para lá, mas era Luciano do Valle. Então, Luciano do Valle sempre teve associado a mim como uma pessoa de não muita sorte.
Mas o Chico Malta vem aí, ele está planejando um programa só sobre narrações e cronistas e tudo mais. Fica em primeira mão,
Sai Zica, Luciano do Valle.
Vai ser o nome do programa, vai ser Eu acho que o Luciano Duvalho não vai ter prestígio nesse programa.
Quarto assunto desse nosso segundo bloco de Folha Seca, mais um livro chegando lá do Nordeste, o Esporte, comemorando 5 anos do título da Copa do Brasil de 2008, foi na semana passada, né, dia 11 de junho, anunciou que está preparando o lançamento de um livro de memórias do goleiro Magrão. O que dizer desse título, Leandro e a mim? O Corinthians se remontando ali, né, pós-queda para a segunda divisão, um time que, se você olhar no papel, não é de fato um time assim para ser campeão nacional. Era um time que tinha alguns jogadores questionáveis, pelo menos tecnicamente. E o Sport conseguiu fazer um gol aqui em São Paulo, levou a final lá para a Ilha do Retiro e venceu aquele jogo numa falha também do goleiro Felipe, uma infelicidade. Enfim, o Sport se aproveitou de pegar um Corinthians, não tão forte, e conseguiu ter um título gigante, né?
Ô Paulo, quem estiver me ouvindo e nos ouvindo de mau humor vai achar que eu tô dando uma cornetada. Mas não é uma cornetada. Eu acho muito válido. Eu acho que uma Copa do Brasil para um time do Nordeste, para um time fora do Centrão, vale muito mais do que uma Copa do Brasil, por exemplo, que ganha o Palmeiras. Mas eu acho que esse livro é só um reflexo de como o cenário, o mercado editorial brasileiro tá disponível, tá bom.
Olha que você não sabe se o Magrão é um baita escritor também, né?
Pode ser isso, né? Pode ser isso também. Mas eu acho que esse é o tipo do livro que não sairia se fosse 10 anos atrás, ainda que o Sport fosse campeão brasileiro. Mas como o nosso mercado de editorial tá bastante favorável pro futebol e pro esporte, não o Sport Recife, mas pro esporte como um todo, acaba o espaço tá aberto, né? A porta tá aberta, e aí basta ter um pouquinho de criatividade e tudo mais, dá para fazer um livrinho legal. Eu acho que aí eu vou fazer o elogio. O último grande título nacional do futebol do Nordeste, acho que vale o livro. Eu não vou comprar, mas vale o livro.
O Chico vai comprar, porque ele gosta, né, daquela geração do Esporte que conseguiu parar os craques do Corinthians, Eduardo Ramos, Diogo Rincón,
Saci,
o Wellington Saci.
É verdade, foi um título importante para o Esporte, né? Mas foi o segundo título mais importante do Esporte, né?
Exatamente, o de 87 fatalmente foi o mais importante, mas em 91 não saiu livro sobre ele.
É verdade.
Mais um assunto aqui, quinto e último nesse segundo bloco de Folha Seca, dando um giro aí pelos acontecimentos no mundo cultural e esportivo do país. Uma programação especial em Salvador para a Copa das Confederações. Primeiro, uma exposição, O Jogo Só Acaba Quando Termina, que vai até dia 11 de agosto. Trata-se de videoarte, fotografia e arte sonora, com artistas não só nacionais, mas como também europeus e dos Estados Unidos. Falando de cinema, o Cinema no Palacete programou uma série de filmes sobre futebol. Amanhã, dia 20, quinta-feira, o filme Maradona. No dia 21, sexta-feira, Heleno. Na quarta-feira, dia 26, Maldito Futebol Clube. No dia 27, Hooligans. E no dia 28, Rádio Gogó Virou o Jogo. E ainda no dia 29 de junho, sábado, às 2 da tarde, é a vez do projeto Trocando Palavras, com o relançamento do livro 82, Uma Copa, 15 Histórias. É um livro da editora Casarão do Verbo, que traz 15 escritores fazendo crônicas ali, criando histórias em torno da derrota do Brasil para a Itália por 3-2 no estádio do Sarriá. O Palacete das Artes fica na Rua da Graça, 289, em Salvador. Informações estão em palacetedasartes.ba.gov.br. Leandro e a mim, crônicas para desmascarar a derrota do Brasil. Você já fez esse exercício? O time vai lá, perde um jogo e você conta a história como se ele tivesse ganho. E a sua história é a história que vai ficar. Afinal, é você que está contando, e ponto final.
Será que existe alguma versão dessas 15 que fala de uma troca de narradores, a saída do Luciano do Vale?
Pode ser, né?
Que o Brasil vencesse,
a saída do Luciano do Vale. Será, Chico Malta? Seria uma boa teoria da conspiração? A Itália, Paulo Rossi faz o terceiro gol, Luciano do Vale sai da cabine e o Brasil vira 4-3.
Eu acho que a gente pode rever essa história, assim, ia ser muito bom.
Essa coisa de inventar história é muito boa quando você chega em casa do jogo e sua mãe pergunta como é que foi, né? É. Aí você levou aquele 4-0, você fala 1-1 e o assunto fica por ali.
É, né? E o dia que você tiver um filho também, Paulinho, você vai entender isso. Quando o seu Palmeiras estiver no estádio ganhando do América de Natal, você vai falar pro seu filho, ó, estamos ganhando do Liverpool. Né? Essas coisas pra deixar o seu filho orgulhoso e tudo mais.
Que fase do Palmeiras, hein? Sempre bons exemplos.
Pois é.
Chegando ao terceiro bloco do Folha Seca, como você já conhece, é o bloco que a gente traz uma frase histórica do futebol, geralmente tirada do Bolas e Bocas, o livro do Mauro Betting. Essa vem lá de 1600 e alguma
Nossa,
coisa.
Nossa, louco!
Porque o nosso querido Thomas Fuller, um historiador inglês...
É o Cautio Fiorentino, você vai falar?
Ele viveu entre 1608 e 1661.
Pô, viveu
então,
bastante.
Então, viveu legal. É, a frase vem daquela época, escolhida por Leandro e a mim, e a frase é a seguinte: quem te engana no jogo, te enganará em qualquer parte. Leandro e a mim, onde essa frase te toca pro momento em que vivemos?
Pois é, essa frase me toca, foi escolhida porque eu acredito que dentro de campo a gente reproduz muito da nossa personalidade e das coisas que a gente mostra fora de campo. Eu acredito que o que está acontecendo no Brasil hoje, a maneira como a gente está, boa parte da população, claro que não são todos, né? Tem gente que está incrivelmente satisfeita com o Brasil, com a Copa do Mundo e tudo mais, mas a maneira como se aponta o dedo e se aponta as críticas para certas pessoas que estão no poder, que estão gerindo muito mal com o dinheiro que não é deles, tudo que deveria ser para o nosso prazer e para nossa alegria, para o nosso conforto, aponta para isso que essa frase diz. Esses caras conseguem enganar a gente em muitas esferas, mas se a gente de repente encontrasse esses caras dentro de um campo de futebol, a gente não seria enganado por eles, e aí não seríamos enganados fora. Dentro de campo é outra história. Você gostaria de marcar um jogo contra o Geraldo Alckmin, Paulo Júnior?
Marcaria, e já consigo imaginar a postura dele ali fazendo um lateral direito insosso.
Que não
ataca, não marca, mas busca uma nota 5 ali no final do jogo.
Pois é. Se você quer entender alguém, ponha ele dentro de um campo de futebol, aí você vai entender melhor.
E quando se fala tanto, né, em rebeldia, né, em sair um pouco dos padrões, tem também uma boa comparação com o futebol de como rebelde no futebol também é mal visto em tempos atuais, em tempos de padronização de postura... De conceitos de bom comportamento na sociedade moderna. Tem até um livro que pretendemos debater em breve aqui no Folha Seca, que fala de Afonsinho e Edmundo, né? De como eles, cada um à sua época, foram colocados como rebeldes só porque eles não se comportavam como a maioria dos outros jogadores. E o autor do livro chega muito bem nessa parte, dizendo que chegou-se ao ponto de o Edmundo ser chamado de animal. O Edmundo não é um ser humano normal. Só porque ele responde atravessado na entrevista e porque ele não obedece tudo que o técnico diz e porque ele fica bravo de verdade se o parceiro não toca a bola. Isso fez se tornar um animal. Então, acho que essa analogia é sempre válida de como a sociedade enxerga o rebelde, enxerga a pessoa diferente e como em campo isso também está muito claro. Você vê que o exemplo de futebol bem jogado é o futebol coletivo, é o futebol em que os 11 se tratam da mesma forma. E ontem já teve, no domingo, perdão, já teve momento do jogo da Espanha com o narrador dizendo: se o Neymar chegar no Barcelona e querer sair driblando, não vão gostar dele. Passa um pouco por isso de que ser comportado soa melhor pro senso geral da nossa sociedade atual. Chico Malta...
Em 1600 também.
Aproveitar o Chico... Uma palavrinha, Chico, sobre... Eu vou ler de novo a frase, que eu achei ela muito boa, viu? Quem te engana no jogo, te enganará em qualquer parte. Faça também sua analogia entre jogo e sociedade.
Ah, eu concordo plenamente com essa frase. Eu jogo toda quarta-feira no campo de society. Desculpem, vocês varzianos radicais. Não,
mas você joga na várzea também.
É o que me sobra jogar, às vezes, no campo de society.
Tem gente que joga tênis na grama também.
É. Ah, mas aí os ingleses, né? O Wimbledon. Mas, e de fato, você percebe muito, às vezes, a personalidade de uma pessoa, até o próprio caráter, em algumas situações de jogo, né? Quando ela simula, mas a gente tá brincando ali, não é um jogo que vale troféu, não vale nada. E a pessoa tem a pachorra de simular uma falta, simular uma mão, simular uma bola que entrou e que ele fala que não entrou. E é jogo ali entre amigos, que não vale nada e tal. Então, isso você acaba refletindo um certo mal-caratismo que a pessoa quer ganhar a todo custo, até numa partida amistosa.
Isso aí, chegando ao fim, o nosso terceiro Folha Seca.
Imagina se você fosse o Jô Soares, você falaria, chegando ao fim, viria um coro assim. Ah,
eu também gostei.
É, ele fala, eu também gostei, eu também gostei.
Eu adorei, eu adorei. Mas, enfim, chega ao fim o nosso terceiro Folha Seca, lembrando, inédito, sempre às quartas, às 8 da noite, e sempre que você preferir em central3.com.br. Voltamos quarta que vem, Leandro e Amin.
Voltamos quarta que vem, Paulo Júnior. Voltamos quarta que vem, Chico Malta. Volte quarta que vem, ouvinte Central 3, amigo Central 3. Fique conosco. Um grande abraço.
Obrigado pelo convite e eu quero poder assegurar o ouvinte que ele fique tranquilo, que essa só foi uma participação minha especial. Eu não faço parte do programa.
Um teaser.
Exatamente.
Um teaser da voz de Chico Malta. É isso aí então. Nos vemos quarta que vem. Nos vemos não, né? Nos falamos.
Eu tô te vendo. Você não tá me vendo porque você tá com os olhos vermelhos aí, meio de lente de contato.
Eu prometo estar com a visão melhor pra semana que vem. Mas é isso. Nos vemos, Leandro e Amin. Nos vemos, Chico Malta. E falamos com você, então, ligado na Central 3. Quarta que vem tem mais um Folha Seca. Até lá.
Suas armas.